Pauta da 28ª sessão ordinária, dia 28 de agosto de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade vicentense. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária, hoje, dia 28 de agosto de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo os ouvintes da rádio, os telespectadores do YouTube, do Facebook. Quero cumprimentar em nome principalmente das professoras que foram minha na escola. É um prazer ter vocês aqui, professora Valéria, professor Roberto e a professora Ana Márcia, diretora. Cumprimento os demais professores que estão aqui presentes. Saúdo também os colegas vereadores, acho que já saudei. Então vamos lá. Coloco em discussão a ata da 27ª sessão ordinária realizada dia 21/8/2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permanece como está, e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito pela vereadora secretária que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 161 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 22 de agosto de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: resposta aos pedidos de informação número 021 e 026 de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de informação número 026 de 2023, segue em anexo o relatório com demonstrativo dos limites, o qual indica que nosso percentual da folha de pagamento está em 52,32%, já sendo adotadas medidas de contenção previstas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as quais já estão apontando reduções nos índices de folha. Cabe indicar que houve significativa queda na arrecadação dos repasses do governo federal, principalmente no que se refere ao fundo de participação dos municípios, que vem caindo até o importe de 20%, bem como aumento no índice de repasse ao fundo de previdência para cobertura do déficit atuarial. Pedido de informação número 021 de 2023, informamos que, conforme consulta no FAZEM, bem como na Secretaria da Administração, constatou-se que existem o número de 115 servidores aposentados ativos. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício número 75 de 2023, São Vicente do Sul, 22 de agosto de 2023, referente ao Conselho Municipal de Turismo e Cultura. Senhor responsável, ao cumprimentá-lo cordialmente e de acordo com as diretrizes da Lei Municipal número 3847 de 2002, informamos que no dia 29 de agosto de 2023, às 9 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, para tratar sobre o Conselho Municipal de Turismo e Cultura no município de São Vicente do Sul. Lembrando que a instituição deve apresentar, no momento da reunião, ofício indicativo de um representante titular e um suplente para o Conselho Municipal de Turismo e Cultura. Certos de contarmos com seu valoroso apoio, desde já agradeço atenciosamente Michele Sacol Fernandes, secretária municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto. Ofício número 88 de 2023. São Vicente do Sul, 28 de agosto de 2023. Senhor Superintendente da 9ª Superintendência Regional Alegrete, Paulo de Tarso do Amaral Meister. Assunto: solicitação, anexo fotos do local. Ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos por intermédio deste novamente solicitar a Vossa Senhoria a colocação de redutores de velocidade no trecho na ERS 241, quilômetro 48, o qual fica localizado no município de São Vicente do Sul, entre os trevos de acesso principal e o trevo de acesso ao Instituto Federal Farroupilha, Campo São Vicente do Sul. Considerando que no local possui uma grande movimentação de veículos e pedestres, devido à proximidade de uma escola municipal de ensino fundamental, a qual funciona em turno integral e atende crianças de primeiro ou quinto ano do ensino fundamental, levando em conta que há uma grande circulação de transportes escolares, o qual é necessário para atender a demanda da escola. Considerando que, além da escola, próximo ao local está localizado um posto de saúde municipal, que é responsável pelo atendimento de saúde básica de aproximadamente 2.100 pessoas, entre elas adultos, crianças e idosos. Considerando que próximo ao entroncamento possui uma curva em declínio no sentido São Vicente do Sul-Santa Maria e que no local referenciado há registros de inúmeros acidentes, com lesões graves e morte. Diante do exposto, solicitamos com urgência e brevidade a colocação de redutores de velocidade e sinalização vertical e horizontal no local, que é indispensável para a segurança de todos os usuários da via. Salientamos que nos últimos dias ocorreram vários acidentes com lesões leves e graves, justificando assim a máxima urgência. Certo da sua compreensão, sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos retorno de Vossa Senhoria quanto a esta solicitação. Atenciosamente, Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB, Flávio da Rosa Paim, vereador do PP, Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora do PP, João Batista Cassol, vereador do PP, Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT, José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador do PDT, e Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora do PP. Ofício número 35 de 2023. São Vicente do Sul, 25 de agosto de 2023. Escola Estadual de Ensino Fundamental Borges do Canto. Prezado senhor, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, estamos, pelo presente, em nome da comunidade escolar Borges do Canto, solicitando um espaço na tribuna livre, segunda-feira, no dia 28 de agosto do corrente ano, para tratar sobre a possibilidade de municipalização deste estabelecimento. Sendo que tínhamos para o momento, ficamos no aguardo da confirmação do espaço e reiteramos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Ana Márcia Pacheco Posebon, diretora. Ofício número 14 de 2023. São Vicente do Sul, 28 de agosto de 2023. Senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, solicito a Vossa Senhoria a possibilidade de vir à nossa escola prestigiar a nossa Feira de Ciências. E, na mesma oportunidade, solicitamos que essa casa escolha um membro para fazer parte da comissão julgadora dos trabalhos. Face a esse exposto e contando com sua colaboração, desde já agradeço. Atenciosamente, Helenise Souza Machado, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antero Xavier.
Hoje não haverá grande expediente, pois hoje estará a cargo da professora e diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Borges do Canto, a professora Ana Márcia Pacheco Posebon, pelo tempo de 20 minutos, para tratar sobre a possibilidade de municipalização desse estabelecimento. Está à disposição a tribuna.
Boa noite a todos. Estamos aqui, a comunidade escolar da Escola Borges do Canto, para falar, então, sobre a possibilidade de municipalização da escola. Tá? Gostaríamos de deixar bem claro que estamos falando de uma possibilidade. Recebemos a visita do coordenador da educação, representando o governo do estado, que veio até a nossa escola fazer uma reunião com a equipe da Prefeitura Municipal, representando a secretária de Educação, o prefeito representado pelo vice-prefeito, que estava em viagem a Brasília, o assessor jurídico e a supervisora Iracema, para tratar sobre o assunto. Então, o coordenador trouxe a oferta da municipalização da escola. Ofereceu à Prefeitura Municipal, então, essa possibilidade. Né? Deu um prazo para ser estudado, né, para a Prefeitura Municipal estudar sobre as vantagens e desvantagens, os prós e os contras, e retornar, então, à oitava coordenadoria. Claro está que esta não é uma proposta que atinge somente a nossa escola. É uma proposta do governo estadual em municipalizar, né, escolas em todo o estado. Nós estamos defendendo a nossa bandeira. Estamos lutando pela nossa causa. A causa da nossa escola é uma escola há 97 anos trabalhando em prol da educação da nossa comunidade. Temos uma equipe de professores e funcionários, em sua grande maioria, contratados. É, somos poucos professores e menos ainda funcionários que são concursados. Logicamente que a escola passando a rede municipal assume, né, a prefeitura assume com sua equipe de tanto financeiramente falando quanto equipe de pessoal, né, professores, funcionários, estando os estaduais ao dispor então da escola estadual ou ainda havendo a possibilidade de um acordo entre município e prefeitura, sendo os demais, infelizmente, dispensados, pois são contratos, né, então eles não ficam ligados de maneira alguma ao município. A proposta entraria, seria de, então, a partir de caso, né, lógico, deixar bem claro que é uma possibilidade, que é uma proposta, seria a partir de 1º de janeiro, então, nossa escola já estaria, passaria ao âmbito municipal. Em defesa da nossa causa, então, organizamos um abaixo-assinado, onde estão sendo coletadas, né, assinaturas da comunidade em apoio à não municipalização da escola. A gente tem plena convicção que temos muito a oferecer à nossa comunidade. 97 anos de trabalho, de história, né? História da escola, história das famílias de São Vicente, história de São Vicente, né? É um século praticamente. E gostaríamos de continuar ofertando essa educação como rede estadual. Estou aqui para prestar mais alguns esclarecimentos que vocês julgarem necessário. E quero deixar bem claro à comunidade que estamos aqui para prestar esclarecimentos à comunidade. Tá? É uma oportunidade que a gente achou viável de vir a... Porque temos convicção do que a reunião é... tem uma boa audiência, então achamos um momento oportuno para prestar este esclarecimento à comunidade. É uma possibilidade. A escola não vai fechar as suas portas. Ela passará a ser administrada pela rede municipal. É um ciclo que se encerra, o ciclo da rede estadual.
A palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra o vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Professora Márcia, diretora da escola, demais professores, funcionários, Paulo, diretor aí da Escola São Vicente, as pessoas que nos assistem e nos escutam, é uma preocupação tanto da direção, funcionários, como da comunidade. Eu acho que tem que se mobilizar, todo mundo, porque esse governo quando eles botam a coisa na cabeça, eles vêm por cima. Né? Infelizmente, eles não estão muito preocupados. E essa questão de municipalizar, a gente tem vários exemplos aí do que eles fazem. Eles acabam pegando passando a bola para o município e o município que se vire. Né? Isso tem que ser muito bem pensado, porque eu não vejo assim, num primeiro momento, inclusive a gente já chegou até a conversar sobre isso, uma grande vantagem para o município. A nossa folha está ali no limite de autorizado, possível, de pagamento, né? Quase 53% da arrecadação vai com a folha. Quer dizer, qual é a condição que o município teria hoje de municipalizar? De assumir uma responsabilidade dessa? Só com os funcionários e professor que tem é quase impossível. Sem falar na questão social. Né? Quantos funcionários, quantas famílias iam ficar sem trabalho, sem emprego? Né? Então, assim, ó, essa preocupação é bem-vinda de vocês, e eu acredito que nós, vereadores, aqui, temos uma responsabilidade muito grande também. Tá? E também acredito que o Executivo ele só vai se manifestar favorável a uma municipalização da escola se houver uma determinação do governo que vai fechar a escola. Aí sim, aí eu já não digo nada. Se ele disser vai fechar a escola, aí eu acho que é bem complicado do município não assumir, né, a escola. Né? Aí eu acho muito difícil. Agora, enquanto tiver possibilidade da gente deixar, né, sobre a administração do Estado, sem dúvida nenhuma, eu acho que é bom para todos nós. E, como eu disse, sem falar na questão, na questão social que ia criar, com quantas famílias aí que vão perder o emprego. Né? Eu tenho o apoio para a gente continuar aqui lutando e tentando ver se mantém como está. Muito pelo contrário, aumentar, inclusive. Né?
Se me permite, obrigado, mais uma palavrinha? Posso? Me permite? Estamos, não sei se vocês observaram, mas estamos com a presença de representantes do CEPERGS, que estão aqui para apoiar a nossa causa e também, se possível, prestar um esclarecimento sobre a questão da municipalização, já que é uma coisa bem ampla, né? E que amanhã mesmo haverá, na Expo Inter, será debatido sobre a temática. Estamos com o presidente do CEPERGS e uma comitiva aqui. Não sei se é possível que ele dê o Leandro.
Passo a palavra ao presidente da CEPERGS, Leandro.
Boa noite, as vereadoras, vereadores. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Professora Márcia, os colegas da Escola Borges do Canto, como já foi dito, nós representamos o CEPERGS Sindicato, que é o sindicato dos professores e funcionários da rede estadual. Aqui em São Vicente temos duas escolas, com vários sócios e pessoas que estão conosco nas nossas atividades. O professor Paulo também faz parte da direção do núcleo conosco. E abrangemos seis municípios aqui da região. Nós estamos acompanhando com preocupação, como o vereador já disse, a questão da municipalização. Amanhã nós teremos na Expo Inter, em Porto Alegre, uma atividade onde o governo do Estado irá oficialmente lançar esse projeto de municipalização das escolas, com um número alto que o governo quer passar. Mas algumas coisas que a gente quer colocar como representante de classe, como entidade sindical. Nós sabendo que com a municipalização, e ela vai acontecer principalmente nos municípios pequenos, que é a nossa região aqui do nosso núcleo, aqui em São Vicente nós temos duas escolas, mas nos outros municípios nós temos uma escola estadual só. De ensino fundamental é a Borges do Canto, e também com a São Vicente, que vai até o ensino médio. Mas nós já deslumbramos nisto, e foi falado aqui, a questão de desemprego dentro da cidade, porque os índices aumentarão, pegando o chefe ou a chefe da casa, fazendo com que haja demissões. E uma questão muito importante que nós salientamos, a qualidade da educação que nós temos hoje da rede estadual, como a rede municipal, elas estão ano a ano galgando notas, tendo resultados. Mas quando nós começamos a pegar amontoar alunos para dizer que a gente tem mais ou menos alunos, isso é preocupante. E a outra questão que a gente coloca dentro daquilo que nós defendemos, e como o senhor já disse, vereador, nós estamos indo em todos os municípios da região. Casualmente, nós tínhamos marcado, tentado já agendar com a Secretaria de Educação aqui de São Vicente essa semana, e agora com este fato mais recente da Escola Borges do Canto, mas já estivemos em outros municípios pequenos também da região de Santiago que o núcleo participa. Qual é a preocupação das secretarias? É justamente isso que o senhor colocou. Até quando que nós, município, iremos sustentar mais uma escola? Nós chegamos numa prefeitura, eu e a colega Eva, que também é da direção, junto com as gurias ali, e até o prefeito estava lá na Secretaria de Educação naquele momento, porque estavam cortando linha de transporte para economizar 20 mil reais para ter dinheiro na educação para pagar a folha. E o secretário nos disse, mais uma seca, não sabe nem o que fazer com os nossos. Então é inviável. Se o Estado vai pressionar para municipalizar, sim, porque vai vir a cobrança do transporte escolar, da questão das receitas do ICMS que para ser repassado aos municípios. Mas nós temos uma segunda preocupação como entidade. Como eu disse primeiro, primeira representação como entidade de classe dos nossos professores e funcionários. E a segunda é com a qualidade da educação. Então, o governo vem cobrar esses índices na questão financeira, só de repasse e repasse, mas onde vai ficar esta qualidade? Então, é isso que nós também cobramos. E, para encerrar, eu quero dizer o seguinte às senhoras, aos senhores vereadores, à comunidade de São Vicente que está aqui neste momento. É de que pensem muito bem sobre essa questão da municipalização. Haverá uma enxurrada de escolas estado afora que o governo vai querer repassar aos municípios. Isso não vai contemplar a realidade financeira dos municípios. Hoje, no mínimo, mais 8 professores, mais 7 ou 8 funcionários, mais direção, equipe, coordenação, supervisão, o município bancaria mais umas 20 pessoas na sua folha de pagamento, iria com tranquilidade absorver mais 100, 100 e poucos alunos na sua rede, sem contratar mais pessoas. Eu acho que a educação, todas elas têm as suas rúbricas destinadas, e o governo do Estado colocou essa questão de terminar com as escolas de ensino fundamental, mas não é isso que está escrito na lei. É um regime de colaboração. Sabe? É muito fácil tu querer jogar para os municípios, e aí a gente escuta muito na questão municipalista, que cai tudo nos municípios. E os municípios vão pegar mais a educação, não vão ter condições de absorver isto, e vai ficar mais gastos, mais pessoas para pagar, mais custos, e o que vai vir de repasse estadual e federal não vai suprir aquela necessidade do município. Então, para encerrar, a gente diz assim, peço, em nome do nosso sindicato, dos nossos associados, o apoio de vocês, de toda a Câmara de Vereadores aqui de São Vicente do Sul, que é o pontapé inicial para isto, que não aceita a municipalização da escola Borges do Canto nem agora, e mesmo com o governo dizendo que vai fechar. Porque se ele dizer que vai fechar, nós temos toda uma comunidade de pais, alunos, professores e funcionários, e a comunidade de São Vicente, porque eu acho que uma escola, quando fica 97 anos no seio de uma comunidade, não pode ser assim fechada do dia para a noite por uma política de um governo, que a gente sabe que todos os nossos governos eles passam por um pouco mais, um pouco menos, mas essas políticas não vão adiante. Então, é esse o nosso pedido e obrigado pela oportunidade de falar com a comunidade.
A palavra continua à disposição. Pode voltar. Com a palavra, a vereadora Daniele Buttiger, do PT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimento a diretora Ana Márcia e o Leandro, representante da CEPERS, e assim eu cumprimento toda a comunidade escolar da Escola Borges do Canto. Infelizmente vocês estão aqui por isso, né? E não para anunciarmos, quem sabe, um ensino em turno integral, né? Que a gente sabe que é o que a escola quer há muito tempo. Bem como o Leandro falou, infelizmente isso é uma política de um governo que a gente sabe o que ele se propõe, né? Um governo do Estado, assim como fez com a Corsã, né, que goela abaixo nos colocou a privatização. Mas eu gostaria que a diretora Ana Márcia ou então algum professor explanasse mais os projetos que vocês realizam ali, como a questão da Horta Verde, como a questão dos laboratórios que vocês possuem dentro da escola e o quanto eles estão em boas condições, o quanto vocês diariamente mantêm essa escola, o quanto vocês se esforçam, o quanto vocês trabalham para manter uma boa escola. Hoje a gente tem ouvido na comunidade o quanto o ensino da escola Borges do Canto está excelente, né, e isso é resultado de um trabalho de uma equipe, né, de vários professores e servidores em geral. Então, fica aqui os meus parabéns ao trabalho de vocês e com certeza vamos lutar com vocês quanto a essa não municipalização. Assim como disse o vereador Gilmar, a Escola Borges do Canto tem 97 anos, né? Hoje, se nós analisarmos a estrutura dela, ela está ótima. Mas é uma estrutura antiga que vai solicitar reparos anualmente. E nós sabemos as condições que estão as estruturas das escolas do nosso município. E aí vem essa questão, além da folha, como o município vai manter mais uma escola. Né? Então, fica esses meus questionamentos. E eu aguardo, então, a explanação de alguém para vocês explanarem aí melhor. Obrigada, presidente.
Boa noite a todos. Bom, represento a nossa escola, então, como professora. A nossa escola, ela desenvolve projetos, né, vinculados sempre em relação à preocupação e aprendizagem dos alunos. Desenvolvemos a nossa horta escolar. Temos também o desenvolvimento da Feira de Ciências, que esse ano retornamos. Tá? Procuramos fazer um movimento bem grande de interação entre os alunos, toda a escola. Trazer de volta a Feira de Ciências, que há alguns anos se perdeu esse termo, então a gente achou importante resgatar. Também trabalhamos com projetos desenvolvidos com o PIBID, tá? Que é um programa de iniciação à docência vinculado ao IFAR, onde faz uma parceria muito importante na formação inicial e continuada dos licenciandos de Química e de Biologia. Tá? Esse projeto me acompanha desde que eu iniciei na Escola Borges, porque fui bolsista desse projeto e ele é de grande importância, tanto para os licenciandos, tanto quanto para a nossa escola. Os projetos buscam a realidade dos alunos, buscam atividades relacionadas a um aprendizado diferenciado, que é isso que a gente busca dentro da nossa escola. Então, esses projetos são desenvolvidos desde o início do ano, tá? Até o término com as atividades proporcionadas para os turnos do sexto ao nono ano. Tá? As outras atividades desenvolvemos com outras práticas com as crianças das séries iniciais. Também durante o longo das nossas aulas, também temos os laboratórios de ciências. A gente faz o laboratório o que pode. Né? O laboratório de ciências, eu não preciso de um espaço grande e nem de muitos aparelhos. Eu consigo muita coisa do que eu tenho em sala de aula, fazer um laboratório. Então, a nossa horta é o nosso laboratório vivo de ciências. Tá? Procuramos desenvolver atividades práticas, tá? Levar sempre os alunos relacionados ao conhecimento prévio deles. Outra coisa importante que a gente destaca na nossa escola é proporcionar não só a questão do aprendizado, mas relacionado com carinho, com afeto. Tá? É isso que a gente busca enquanto professor dentro da nossa escola, fazendo a nossa parte enquanto educador.
Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Então, quero agradecer a presença da diretora. E para dar as considerações finais aqui, quero passar a palavra para a professora Ana Márcia.
Só gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre as nossas angústias, as nossas preocupações, poder dividir com a comunidade e com vocês.
Com a palavra, vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Só para... O que tem de concreto, de fato, por parte do governo do Estado sobre essa questão? O que tem? Tem alguma coisa no papel, alguma coisa que eles dizem que eles vão fechar, que eles querem municipalizar melhor? Tem alguma coisa, o pessoal do CEPERS aí tem um...
Sim, amanhã o governo vai...
Vai lançar esse programa, essas coisas espetaculares desse governo aí.
Nós já assistimos algumas municipalizações no Estado, tá? Mas geralmente o que acontece nas municipalizações e fechamento de escolas são por não ter alunos. Tá? Essa que é a nossa realidade, que a gente teve algumas escolas fechadas na região, mas foi porque não tinha mais alunos, chegou o nono ano e fechou. A questão da municipalização, o governo já tem um projeto, e é este, porque como a professora disse, o coordenador já veio aqui na escola, já foi em outros lugares fazer essa sondagem. O que tem de... Amanhã o governo vai apresentar na Casa Famurs da Expo Inter essa proposta de municipalização das escolas estaduais. E o que vai vir aí que entra, vereador, as contrapartidas? Que no primeiro momento vai ser aquela maravilha. É que nem os transportes escolares que muitos municípios deixaram de fazer com o Estado, porque era no papel uma coisa, mas depois no fundo o dinheiro nunca vinha, e que era para vir 50%, vinha 15%, 20%, demorava meio ano para vir, um ano às vezes para vir, e na verdade não era aquilo que se concretizava. E o governo está repassando essa obrigação também, que é do Estado, para os municípios. E como eu até ouvindo a vereadora antes falar, que é uma proposta nossa também contra a questão de municipalização, que às vezes o Estado alega o número de alunos, que é o turno integral. Escola em tempo integral, com os alunos permanecendo pela parte da manhã e tarde na escola, com uma melhora na qualidade da educação, uma melhora na qualidade de vida e também na oportunidade dos alunos ficarem mais tempo na escola, das próprias famílias, aí abrange a questão da renda também familiar, que a gente sabe da realidade de todas as nossas escolas públicas. Então essa é a proposta que a gente pede para o governo do Estado. Porque aqui no Rio Grande do Sul, a rede estadual e todas as redes, elas estão diminuindo o número de alunos por ano por uma questão da natalidade e outros, e também da ida embora de pessoas jovens aqui do próprio Estado, como o último censo já marcou. Então, essas arrecadações, elas deveriam ser reinvestidas na educação com a abertura de turno integral. Todas as cidades da região têm escola em tempo integral. Em Santiago, por exemplo, tem 9 escolas na cidade, 7 têm turno integral. E aí na região a gente não vê isto, né? Então que essa era o que o Estado deveria oportunizar aqui para São Vicente, que não tem nenhuma escola estadual nesse sentido e queria fortalecer ainda mais a rede e manter esses alunos em sala de aula, melhorar a qualidade da educação e dar esse suporte também às famílias que precisam, né, dessa integralidade dos seus filhos na escola. Então é essa a nossa questão. Amanhã sim a gente vai ter mais concretude, mas ela já é concreta, essa política de municipalização, há um bom tempo já durante o governo Leite.
Eles querem quebrar de um tudo com o município desse jeito, né? Só passa responsabilidade. Mas a questão do partido, como eu sou do PDT, e uma das bandeiras do PDT, a bandeira principal é a educação, eu acho que o governo, o partido tem que ser posicionado, em poder, faz parte do governo, né? Faz parte do governo, tem que se posicionar. Eu quero ver, eu vou atrás dessas questões aí do PDT. Qual é a ideia do PDT? Os deputados lá, o que vão fazer? Vão votar favorável? Porque você vai passar pela Assembleia, né? Lógico que tem que passar pela Assembleia, essa municipalização, né? Então, eu acho que os governos, e nós aqui temos vários partidos representados, eu acho que nós temos que pressionar o nosso deputado, né? E isso todo, e é um trabalho que tem que ser feito nos municípios todos, em cima dos vereadores que pressionam os seus deputados, né? Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Flamarão Keller, do MDB.
Meu cordial boa noite, mesa diretora. Márcia, é um prazer tê-la aqui nesta casa, fazendo explanação, fazendo essa defesa pela Escola Borges do Canto, principalmente essa classe dos professores, que é uma classe, digamos assim, sofrida pelo nosso Estado. porque o que é bom para o Estado não é bom para o município e nem para os professores. A gente sabe das dificuldades que a gente encontra, às vezes, em manter uma escola, mas a gente tem que ter o reconhecimento do trabalho de uma diretora, dos professores, que valorizam a educação. A educação no nosso Brasil era para ser de primeiro mundo, era para ser top de linha, não era para ter desconfiança, fechamento de escolas. Esse vereador aqui é contra esse fechamento, se isso ocorrer, eu acho que manifesto a gente tem que fazer, temos que cobrar o Estado, cobrar o município também para que não aceite que seja incluído. Até gostaria que o presidente, se for o caso, eu acho que cabe o presidente, a mesa diretora, juntamente com nós, vereadores, fazer uma nota de repúdio e encaminhar junto, que estão recolhendo assinaturas da comunidade para não fechamento, e encaminhar junto essa nota de repúdio da Câmara ao governo do Estado e juntamente à 8ª Coordenadoria. Eu acho que é válida essa ação e a gente tem que se manifestar mesmo. Temos que cobrar o governo do Estado o porquê do fechamento. Não temos um motivo para fazer isso. Nós temos que incentivar o nosso estudo aos pequenos. Cada pedacinho que tem naquele colégio ali que passou, cada filho de pais que aqui passaram, quantos passaram ali? Imagina. Temos que ter esse bom senso. Temos que lutar pelos nossos direitos e pela nossa educação. Então, gostaria que o presidente fizesse essa nota de repúdio e anexasse junto com o abaixo-assinado que estão recolhendo no nosso município para a gente poder encaminhar. E juntamente com esse abaixo-assinado, seria interessante que cada vereador pegasse com a diretora e encaminhasse para os seus deputados estaduais, porque aqui eles vêm pedir voto. Então, se eles vêm pedir voto aqui, ganhar seu voto, a gente tem que cobrar eles também. Seria essas minhas palavras. Obrigado.
Com certeza, vereador. Tem a palavra do presidente aqui. E com certeza, o momento é nós cobrar nossos deputados lá, que é o momento agora deles votar lá e nós cobrar e fazer o que eles, cobrar os votos que eles fizeram aqui na nossa comunidade. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, PTB. Comunidade presente aqui de professores, a comunidade está nos escutando, o pessoal da live, o pessoal do Facebook. Nós temos que lutar para essa escola. 97 anos de história. É uma história. E muitos têm visto até nos jornais, têm saído, até meio estranho, falo em 75 alunos, não era isso? Que o governo ia assumir as escolas, tivesse 75 alunos. Mas o nosso tem 102, 104 alunos. E eu acho que pode aumentar muito. E cada um que está ali, se vocês forem ali na escola, vocês vão ver que estão todos muito felizes. A escola está de parabéns, está um brinco, tu vai lá, é lindo de ver. Até convido até alguns pais para ir lá, ver como é que é pessoalmente, que assinem aquele... que assinem aquele manifestações que tem contra o fechamento da escola. E nós todos vamos lutar junto, vamos buscar a força, vamos lutar, vamos ir nos deputados, vamos pressionar também a não só os nossos deputados, como também o prefeito. Já falei para ele hoje aí, prefeito, pensa bem, pensa com carinho, já foi oferecida essa escola para outras administrações, não foi só agora, isso já vem de tempos, que nem acontece... Até o presidente falou ali dos transportes escolares ali, quando é do Estado, que o Estado tem que repassar para o município, demora 6, 7 meses. Tu acha que nós vamos ter como arcar com professores, com funcionários para essa escola? Não vamos ter. Não tem como. Se o Estado dizer, vou fechar, bom, aí é outro departamento. Aí nós temos que sentar e ver o que vai acontecer. Mas, por princípio, não é isso. Se dizer que vai fechar daqui a 6, 7 anos, bom, aí vamos lá. Daqui a 6, 7 anos vamos discutir. Mas agora, todos nós temos que lutar junto com a escola. Somos contra a municipalização. Seria isso. Muito obrigado a todos.
Isso. Se trata de municipalização, né? Não de fechamento, bem claro. Que é municipalização da escola estadual.
Da minha parte, quero apenas agradecer e quero, para finalizar, fazer uma pergunta. Sobre o fechamento e a municipalização. Passando, se concretizando essa situação, a opção é fechamento e municipalização. Não tem escolha de nós continuar aqui no estadual, não tem. Como é que é? É fechamento ou municipalização ou é só municipalização? Não.
A questão que foi colocada para nós no momento da reunião foi apenas uma proposta de municipalização. A questão fechamento poderá sim ocorrer, mas não houve uma afirmação a esse respeito. Se não municipalizar, a escola imediatamente vai fechar. Não. Possivelmente, no futuro, quem sabe, não é? Depende, tudo depende, mas não temos prazos.
Só para eu entender e tentar esclarecer a comunidade. E esse prazo que nós temos é até 1º de janeiro, para debater não. Como é que vai ser feita a transição toda.
Anterior, né? Com certeza a resposta tem que ser dada
tem que
anteriormente.
Passar na assembleia, tudo.
Porque a partir de 1º de janeiro, caso haja municipalização, em 1º de janeiro a escola passa a ser municipal.
Eu acredito que a partir de amanhã nós teremos uma melhor norte do que vai ser. O prefeito esteve hoje conversando com nós, ele disse que vai marcar conosco, até falar com nós na frente do professor de português aqui. Nós esteve conversando conosco aqui, ele disse que semana que vem ele vai ter uma reunião com a secretária do Estado. Acredito se daqui a pouco, se quiserem que nós façam contínua, nós vamos junto para dar uma pressionada, de repente. E nós vamos conversando para entender melhor, que eu, de fato, como presidente vereador, não estou entendendo. Só nós não podemos deixar que seja igual abaixo, como foi da Corsã. Nós conversando, dialogando, ganhando tempo, o nosso momento acho que agora é nos ganhar tempo para nós saber entender o que eles querem de fato, para nós poder ir lá e lutar e defender nosso direito, não só dos professores, mas de toda a comunidade, como eu estudei lá desde novo, a história da minha infância, desde a professora Erodi, professora Amara, professora Cleci, professora Edi, que fizeram a base da minha educação, daí depois a gente vai. Isso aí, graças a Deus, hoje eu estou aqui por causa dessas professoras, por causa dessa escola, que é o Borges do Canto. Então, quero agradecer a todos aí, quero que estamos aí, que eu estou firme junto nessa luta. Muito obrigado, professora.
Nós é que agradecemos a disponibilidade de vir prestar esses esclarecimentos à comunidade. E uma coisa a gente quer deixar bem clara, temos a consciência de que foi o governo do Estado que trouxe a proposta, assim como temos a consciência de que trata-se de municipalização e não de fechamento da escola. Tá? Muito obrigada a todos.
Nós que agradecemos pelos esclarecimentos. Dando sequência à sessão... Solicito a leitura. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador Flávio da Rosa Paim, do Progressistas. Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei Executivo Municipal número 79, número 80, número 81 de 2023, que serão enviados para as comissões para dar seus pareceres.
Projeto de lei número 79 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 129.226,58. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro dos recursos 3050, recursos destinados a subsidiar a gestão da assistência social. 1930, fonte 701, recursos destinados à gestão do cadastro único. 1830, FMAS, piso básico fixo. Fonte 700, recursos destinados a subsidiar os de serviços socioassistenciais. 1610, SCFV, Fonte, recursos destinados a subsidiar os serviços socioassistenciais. 15.20, fonte, recursos destinados a subsidiar os serviços socioassistenciais. 2.100, do FMAS, proteção social básica. Fonte, recursos destinados a subsidiar as ações do SUAS. 15.21, do FEAS, benefícios eventuais. Fonte estadual. Recursos destinados a subsidiar os benefícios eventuais do CRAS. No valor de R$ 129.226,58. Em atendimento à portaria número 710 de 2021. Quanto à identificação do exercício, tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Para a utilização do saldo financeiro dos recursos mencionados no artigo 01 deste projeto, o qual será para subsidiar as despesas vinculadas a cada fonte de recurso. Destacamos que os superávites financeiros apurados ao final do exercício financeiro de 2022 foram os seguintes. FMAS, fonte 660, um superávit de R$ 32.440,53. Piso básico fixo, R$ 2.698,33. FMAS e SUAS, R$ 11.635,98. Serviços conveniados e fortalecimento de vínculos, R$ 10.918,07. FMAS e FEAS, R$ 23.645,64. Proteção Social Básica, R$ 14.713,29. E FEAS, benefícios eventuais, R$ 33.174,74. Desta forma, é importante a aprovação deste projeto de lei para que seja dado andamento aos procedimentos licitatórios de prestação de contas, bem como compra de materiais, garantindo o pleno funcionamento dos serviços públicos. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração dessa Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 21 de agosto de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 80 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 272.422,23. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 081 de 2023, que autoriza a manutenção em tempo integral DEC para a área de acostamento de rua já previsto na Lei 5862 de 2021. Conforme a Lei Orgânica Municipal, resta possível a concessão de uso de bem público, sendo que se trata de estrutura móvel para a cidade, onde, após a colocação da referida estrutura, a dona do estabelecimento arcará com a sinalização da via, sendo que esta não terá interferência alguma. Tal estrutura evita a utilização de mesas em calçadas, atrapalhando o fluxo de pedestres, além de trazer uma boa imagem a quem nos visita trazendo lazer, o que atende ao objetivo do artigo 19 da Lei Orgânica Municipal. Ocorre que, em razão do peso da estrutura colocada com autorização da Lei Municipal número 5.862, de 14 de 10 de 2021, percebeu-se que, além da estrutura ficar muito pesada, ainda está se deteriorando com a movimentação. Ademais, diversas cidades da região e estado já vêm utilizando da estrutura fixa, o que, na nossa cidade, também pode receber sem qualquer implicação. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 28 de agosto de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei executivo municipal número 078 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 078 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um motorista para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um motorista para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista atender à demanda da Secretaria de Educação. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 28 de agosto de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de um motorista para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, o qual se dará através da classificação do processo seletivo simplificado 02 de 2023. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos da Secretaria Municipal de Educação. Diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 078 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores. Gislaine Ziquinati de Alpino, vereadora presidente. E Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para atender a demanda da Secretaria de Educação com esse profissional, bem como também fazer o transporte da APAE. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as exceções previstas no artigo 37 da Constituição Federal em relação à contratação temporária. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 078 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra o vereador José Luiz Carvalho, do PTV.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à plateia, aos professores, presidentes do sindicato e aos que nos ouvem também pela 106 e pela LAV. Esse projeto é complicado, pessoal. Segundo a nossa assessora jurídica e vereadora e colega Maria Helena, saúde e educação é essencial. Mas a nossa folha já está estourada. Tá? Tem motorista final de semana dirigindo não qualificado, que eu posteriormente vou falar ali, não são qualificados, não tem curso de emergência, não tem aquele curso toxicológico, e aí, no mesmo tempo, nós estamos contratando mais motorista. Será que não dá para remanejar um motorista da outra secretaria e colocar nessa aí? Eu, como vereador, pediria para ficar na casa, pediria visto esse projeto aí para nós estudar melhor e fazer uma possível remanejação desses motoristas. Seria isso, obrigado.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, progressista.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadoras, vereadoras e plateia que nos assiste. Quando eu fui no outro lado, fui secretária de administração, o que o Tribunal de Contas diz para nós? Serviços essenciais não pode parar, saúde e educação. Quando o limite da folha está estourada, o que, que tem que reduzir? Hora extra. Então, como vão remanejar os que têm sem pagar hora extra? Não tem como, tem que contratar. Nesse sentido, que até meu parecer foi favorável ao projeto. Daí o prefeito tem que fazer as outras, ou rescindir CC, diminuir a área extra, para chegar ao limite do índice. Mas para serviço essencial não pode. Até porque deixar de carregar aluno não tem como, né? Os alunos têm que ir para a aula.
Quem é a favor do pedido de vista permanece como está, quem discordar se manifesta de alguma maneira. Quem é a favor do pedido de vista se manifesta de alguma maneira e quem é contra permaneça como está. Quem é a favor permaneça como está e quem é contra se manifesta de alguma maneira. Ficou o pedido de vista, você permanece o projeto na casa. Passamos agora para o trabalho dos senhores vereadores. Requerimento de autoria dos vereadores Maria Helena Morru do Castro Vicente, do Progressista, Flávio da Rosa Paim, do Progressista, Gisele Zignardi Del Pino, do Progressista, e João Batista Cassol, Progressista. Coloca em discussão o referido requerimento. Solicito a leitura.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Requerimento número 018 de 2023. Os vereadores Maria Helena Morro do Castro Vicente, Flávio da Rosa Paim, Gislaine Zicchinati Del Pino e João Batista Cassol do PP, nos termos regimentais de acordo com o artigo 32, inciso 22 da Lei Orgânica e artigo 158 do Regimento Interno, vem a presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte requerimento, que após lido e aprovado seja emitido o decreto legislativo com as devidas formalidades. A requerente solicita que seja concedido o título de cidadão honorário ao senhor Luiz Carlos Heinze. A pedido da referida homenagem, tem por objetivo o reconhecimento e homenagear publicamente o senador por relevantes serviços prestados a São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, tendo em vista sua contribuição de forma significativa para o crescimento econômico do município, com a destinação de emendas parlamentares, desde o período em que era deputado federal, bem como no atual cargo de senador. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 28 de agosto de 2023, Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora do PP, Flávio da Rosa Paim, vereador do PP, Gislaine Zicchinati Del Pino, vereadora do PP, e João Batista Cassol, vereador do PP.
Coloco em discussão o referido requerimento. Passamos agora às explicações pessoais. Primeiro a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos é o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT. Coloco em votação. Vereador que concordar permaneça como está, que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora às explicações pessoais. Primeiro a fazer uso da palavra pelo termo de 5 minutos é o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Senhor presidente, Flávio Paim, presidente dessa Casa Legislativa, vereadora Kika, secretária, demais vereadores e vereadoras, quero cumprimentar em especial nosso amigo Roberto, que estava ali, que foi prefeito da nossa cidade, ex-vice-prefeito, ex-prefeito que assumiu, também estava presente aqui na... Antes a gente não citou aquele rapaz. Né? Mais uma vez cumprimentando os professores, funcionários, né? A nossa assídua Solange, que está sempre por aqui, pessoal da rádio, cumprimentando também as pessoas que nos assistem e nos escutam através das redes sociais e através da Rádio São Vicente. Se cruzado 5 minutos, senhor presidente, eu gostaria que o senhor me desse os outros 5 de líder. Eu sobre a homenagem do deputado senador Luiz Carlos Reis, eu sou um vereador que defendo, independente de partido político, nós temos que valorizar aquelas pessoas que nos valorizam. Não estou preocupado em ter que votar e trabalhar para um deputado do partido da gente, que se os caras não botam nunca os pés em São Vicente. Nunca chego aqui para oferecer alguma coisa, nos visitar. E o Luiz Carlos Reis, esse cara, desde quando era deputado, isso eu queria fazer um levantamento, talvez até o PP possa fazer, da quantidade de dinheiro que esse homem colocou em São Vicente do Sul. Tá? E isso é independente de partido, e eu acho que é por isso que tem que ser essa homenagem justa. E não sei como é que ele anda muito bem de saúde também, e não adianta de fazer homenagem depois que parte dessa para uma melhor ou pior, não sei, daí não adianta nada. Né? Então eu acho que nós temos que fazer essa homenagem enquanto está vivo, e acho que é merecedor pelo trabalho que ele fez, não só em São Vicente, para a região toda, para toda essa nossa região aqui, vereador, senador Luiz Carlos Reis. A questão da municipalização da escola Borges do Canto, eu sinceramente, esse governo, ele está deixando muito a desejar, porque ele só vem ferrar o cara. Está ferrando todos, com todo respeito, lógico, aqueles que votaram nele, mas o funcionário público, para ele, é um peso. Né? Olha o que fizeram com o nosso contra-cheque aí. Né? Reajuste salarial não precisa. Para quê? Mas aumentar os descontos, interessante, é bom. Né? E eu acho que ele está fazendo, está jogando, ele vai ter que convencer muito, por mais que às vezes ele tenha a maioria, né, dentro da Assembleia, mas convencer muito essa questão. Porque os municípios têm que se posicionar. Os professores, a força do CEPERS, a força dos professores do Estado, tem que ser pressionado politicamente esse cara. Né? Porque o que eles estão fazendo com os municípios? Eles só repassam os encargos. Aí vem dizer que um ano ele vai... Parece que é um ano daí as condições para eles repassar o dinheiro. Mas depois de um ano? Depois do ano, quem é que vai pagar daí os funcionários, os professores e manter essa escola? Então eu acho que tem que ter pressão em cima dessa gente, e nós temos que pressionar com os nossos deputados. Né? Eu não acredito que o PDT, vai, por mais que esteja lá no governo, contra a minha vontade, mas a gente não é nada aqui, né? Vai apoiar uma coisa dessa. Porque eles sabem que eles vão prejudicar muita gente com essa municipalização. Só em São Vicente, quantas pessoas vão ser prejudicadas se acontecer isso? Né? Então, eu acho que nós temos que se posicionar mesmo forte aqui, né? Fazer manifestações e para que eles parem com essa ideia aí de repassar as atribuições para os municípios e não dar condições para que o município daí consiga arcar com as suas responsabilidades. Tem o apoio desse vereador aqui para a gente brigar por isso e deixar a cargo ali essa escola do Estado. Tá? Quando a gente falou em, redutores de velocidade também, que a gente fez um ofício de todas as bancadas. Só comentar que a gente já tinha comentado muito isso aqui, todas as semanas a gente bate sempre na mesma tecla. Infelizmente, essas pessoas, acho que foi o vereador Flamarion que fez o contato com o engenheiro do Dyer. Essa gente está brincando com a gente, eles brincam com a população, eles brincam com a saúde. Não estão nem aí para nós, eles estão bem empregados e ganhando uma fortuna lá. Aí eu quero só repetir que, infelizmente, o vereador procura fazer o seu trabalho aqui dentro, né? Só que, infelizmente, nós não temos essa força para mandar fazer. Essa questão desse redutor de velocidade aqui na Lauro Prestes, isso é uma falta de respeito com a comunidade de São Vicente. Isso já era para ter acontecido a instalação desses redutores há muito tempo, há muitos anos. Enquanto isso, eles estão se lixando para São Vicente. Enquanto isso, está dando acidente, está morrendo gente, está dando lesão corporal, está dando danos materiais, né? E a gente aqui mandando ofício, a gente ligando, a gente fazendo comitivo, indo a Porto Alegre para resolver essas questões, e a gente não consegue. Né? Então, infelizmente, até a semana passada a gente chegou a comentar sobre a possibilidade da gente ajuizar uma ação contra essa gente. O responsável é esse engenheiro aqui de Alegrete, do Dyer. Esse cara tem que ser responsabilizado, tia. Quase todas as semanas dá acidente ali, ó. Tem escola, tem posto de saúde, tem pista de rodeio, tem uma comunidade ali que clama por essa redutora há muitos anos. Um local propício a correr. Né? Então, quer dizer, eles não estão nem aí para nós, infelizmente, essa gente, ó, e a gente bate aqui, pede apoio dos deputados, e eu fico louco com isso, porque os deputados daqui um pouquinho estão chegando aqui de novo pedindo voto, né? E as caras de pau, e daí vão lá e votam e só ferram a comunidade e os funcionários públicos. Mas que nada, um dia nós aprendemos. A questão do DEC, se DEC vai dar o que falar de novo. Veio para nós descascar esse abacaxi de novo. Eu tenho a minha posição. Vamos ver agora, semana que vem, de repente vai a votação, né, esse projeto. Não sei se vai passar esse projeto. Não acredito. Né? Não acredito. Né? Hã? Não, muito pelo contrário. Tá? Mas é uma coisa que vem... Aquilo ali só tem reclamação. Eu não sou contra. Eu não sou contra que se mantenha como está na lei hoje. Coloca de noite e tira de manhã cedo. É uma esquina mais movimentada, mais perigosa de São Vicente. Isso até parece piada, nós dizemos que São Vicente precisa Ai, meu Deus. Hã? Não, precisa da esquina aquela ali, precisa de uma sinaleira. São Vicente precisa. Aquela esquina ali do Clube Vicente precisa de uma sinaleira. É perigosíssimo aquela esquina ali. Né? E ainda mais com obras do jeito que está ali. Aquilo ali está o maior perigo hoje. Está o maior perigo. E aí, né, tirando tudo que está acontecendo ali, que é uma construção, né, isso aí tem que ser incentivado. Mas aquele deck ali é bonito. Mas não é o lugar, não é. Eu não acredito que durante o comércio, o horário de comercial, aquele deck ali só vai dar problema, só vai dar reclamação. O pessoal não tem onde estacionar. Né? Um lado é proibido porque é, né, faixa vermelha, que tem que ser regulamentado isso também, vereador Jalis, né? Amarela. E no outro, o deck. Esse deck. Vamos ver, vamos aguardar mais um pouco aí. Senhor presidente, na sexta-feira agora tem um... E aí aproveitando os professores, funcionários aqui, na sexta-feira tem um bingo no CTG Cansado da Fronteira, tá, a partir das 19 horas, e as pessoas estão convidadas a lá participar. É um bingo só de carne. R$40, 8 rodadas só de carne de uma vaca inteira aí. Então, dá para, olha, se divertir comendo churrasco. Eu, para encerrar, senhor presidente... Questão dos motoristas é uma coisa grave que está acontecendo. Está chegando devagarzinho para o vereador. Tem motorista que não, funcionário que não pode estar dirigindo. A hora que der o pepino, vai estourar no secretário, vai estourar no prefeito. E não é por falta dele saber que não pode dirigir. Ah, está faltando? Não manda. Porque a hora que der o problema, olha, vai sobrar para o município, hein? E para os responsáveis. A questão do que a gente já falou outra vez aqui sobre, as receitas. Receitas controladas. Chegou para a gente de novo sobre essa questão da dificuldade que as pessoas têm de chegar lá no posto de saúde e às vezes as receitas não estão prontas. E às vezes se esquecem. Porque geralmente quem toma esses remédios, às vezes é que nem eu, as pessoas já de uma certa idade, e a gente acaba se esquecendo, né, um pouco. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas não podem ficar sem e ficam sem a receita. Chegam lá no posto e às vezes não conseguem, ou mandam de novo, né? E aí acaba atrasando para eles pegarem os remédios, que não pode, tem pessoas que não podem ficar sem. Então, como a Secretaria de Saúde tem o controle geral das receitas, por que essas receitas não já ficarem prontas com o tempo? Não precisa ser nos 7 dias que fique. Terminou esse mês, entregou, já faz de novo, já deixa pronto lá. E entrega na última semana. Mas quando as pessoas que precisam vão lá, que esteja pronta essa receita. Então, isso é uma das questões que algumas pessoas nos questionaram, que a gente devia mudar o sistema lá de entrega dessa receita. Então, senhor presidente, os trabalhos desse vereador para a sessão de hoje eram essa. Agradeço a presença dos senhores, a atenção de todos os senhores, agradeço a presença dos professores, diretores, funcionários das escolas, e essa casa está sempre à disposição. Tá? Quando quiser nos prestigiar essa casa legislativa, é bom que o pessoal venha, por mais que agora teve grande audiência através das redes sociais e a rádio, mas é interessante que vocês viessem aqui seguido. É bom para todos nós, é bom para toda a comunidade. Muito obrigado a todos aqueles também que nos assistem e nos escutam através das redes sociais. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignatti de Alpino, do Progressistas.
Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste hoje aqui na nossa sessão. Eu gostaria de cumprimentar a Ana Márcia, diretora ali da Escola Borges, e cumprimentando ela, eu cumprimento a todos os servidores e o presidente do CEPERS, que está aqui. Também saudar as pessoas que nos ouvem pela rádio e nos acompanham pelas redes sociais. Falando no Borges, eu achei muito valorosa a vinda de vocês aqui, Márcia, porque até, como falou o colega ali, até eu estava nessa dúvida, sabe? Até respondi assim, nas redes sociais para o pessoal que perguntava. Eu achei, sinceramente, que era ou a municipalização ou fechar a escola, sabe? Então, eu acho que foi muito boa a vinda de vocês aqui, porque isso já fica claro para a gente, né, que é, por enquanto, só a municipalização, né? Então, eu quero dizer para vocês também que, sendo assim, né, a gente está... vai fazer de tudo para que não aconteça essa municipalização. Pode contar comigo também. Eu tive um pedidinho essa semana sobre aquela rua da Lauro Preste, lá depois da ponte, que os guris já pedem também há um bom tempo. E eu gostaria de falar aqui já, porque é mais uma forcinha, é mais uma... né, uma ajuda para essa solicitação que o pessoal pede há tanto tempo, que deem uma olhadinha lá naquela estrada ali depois da ponte da Lauro. Sobre o DEC, eu vou deixar para falar, eu acho, um pouco mais a semana que vem. Vamos ver o que vamos ser feito isso. Eu só não acho justo, e já vou deixar claro aqui, é que o negócio, eu vou falar bem assim, bem palavras que, né, que caia no nosso colo aqui, sabe? Isso é que eu não acho muito justo, porque quando tem essas bombinhas assim, vai para o colo dos vereadores. Eu vou pensar bem o que eu vou fazer, que a gente vai ter que votar ou não esse projeto, né? Mas semana que vem a gente fala sobre o DEC. E também tive escutando o colega falar sobre as receitas e sobre a saúde. Essa semana que passou, eu tive várias solicitaçõezinhas assim de coisinhas chatas que está acontecendo de novo, assim, tipo essas marcações de consulta. O pessoal reclamando bastante que está muito demorado. Vai lá para consultar ou sente alguma coisa e no fim marca para muito longe. A gente sabe que é pouco tempo que os médicos têm ali, mas também eu falei aqui para deixar registrado para essas pessoas que me procuraram, que ouviram aqui que eu estou deixando essa solicitação para o pessoal ali, para ver uma maneira de diminuir esse tempo, essa espera das pessoas na consulta e nas receitas, né? Era isso que eu tinha para hoje. Quero agradecer a presença de vocês todos aqui e obrigada. Boa semana.
Com a palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Retornando, senhor presidente, eu não manifestei aquela hora da municipalização. Realmente, como a professora Márcia falou, é municipalização, né? Se eu fosse o prefeito, dizia não, simplesmente não. Mas também temos que esperar, amanhã vai ter lançamento, como falou o presidente do CEPERGS, na Expo Inter. Vamos esperar para ver, de repente não é tudo isso aí que estão fazendo, né? Vamos aguardar nosso colega de... lá de Pelotas, Eduardo Leite. Vamos ver a proposta dele. E depois dizer não à municipalização. Aí sim, lá no final, o prefeito hoje nos deixou bem claro que ele só aceita a hora que não tiver mais nada a fazer. Porque realmente, escola fechando, professor, eu sei bem que é isso aí. Eu morei 19 anos na escola estadual. Aí, em 2001, foi uma proposta do coordenador da oitava, lá dizendo que era mil maravilhas, que aquilo ali ia ser aí um centro de eventos, que não sei o quê, está lá hoje. Só está funcionando porque um rapaz entrou lá e está morando lá. A escola da Zilda está lá. Estão criando o cavalo dentro da escola. A escola Timbaúva, as três escolas estaduais que nós tínhamos, as três foram fechadas. Realmente, pouco aluno, era rural e tal. Mas aí, ó, deixa de existir. Outra coisa, o município não tem verba para manter. Está aí a folha estourada, todos os vereadores falaram, até o Gilmar falou bastante coisa, até a gente ficou pouca coisa para a gente falar. A nossa folha está estourada. E aí, essas 15 famílias que são contratadas, o município vai ter que absorver, por quê? Para poder tocar 17 famílias. E nós não temos esse dinheiro. Infelizmente, não tem. Mas, vamos ver, eu sou totalmente contra, estou totalmente a favor dos professores, da escola, dos pais, que precisar desse vereador, pode chegar. Eu não estou aqui para brincadeira, todo mundo me conhece, para quem não sabe, estou no quinto mandato de vereador, e estou aí para lutar pela comunidade, que for melhor para a comunidade. Sobre a receita, vereadora Kika. Olha, é difícil, pessoal. Eu sou um cara que trabalho 24 horas e faço de tudo para o meu povo, como é o lema da campanha. O pessoal liga, esses dias me ligaram 1h da manhã. Agradeço o prefeito, liguei para ele, era caso de vida e morte, conseguimos um UTI móvel para levar o CPE, ex-funcionário da prefeitura. Agora, ontem me chamou um senhor lá no Loreto, sábado, que ele está doente, precisa de um cardiologista. Se for para o SUS, ele morre, todo mundo sabe. Se hoje, pelo IP, a gente morre esperando uma fila para uma consulta, pense SUS. Ele pagou um cardiologista particular, Dr. Pedro. Dr. Pedro deu a receita para ele. E ele não tem dinheiro para fazer os exames. É exame de rotina, de sangue, só de sangue e urina. Foi no posto, pediu para trocar a receita. Não, a gente não pode trocar a receita. O senhor tem que ir para a fila lá, consultar lá no Loreto. Quinta-feira, às 7h30, eu cheguei com o Noé, que eu falei aqui na outra sessão, levei o Noé lá. Estava lá o rapaz. Chegou, consultou com o médico, explicou para o médico, ele tem problema cardiologista, que ele tem problema agora, está na mama, está inchando, e precisava trocar. O médico disse, não, não troco. E aí, então a gente traz lá, vamos marcar um cardiologista para ele pelo SUS daqui 2 anos, e aí daqui 2 anos entrego para a viúva dele a autorização, porque não adianta, não funciona. E aí, fazer o quê? Mas não é exame de sangue, é só ele autorizar, dá 100 e poucos reais. E o médico não quis mudar, o médico lá do Loreto, não sei nem quem é, não mudou. Hoje eu estou rejeitando, se Deus quiser, quinta vamos fazer esse exame para o Zé, lá do Loreto. Sobre o DEIC, vou deixar para outra sessão também, para quem não sabe, nós votamos o ano retrasado aqui nessa casa, autorizamos um DEIC na praça, na rua 7 de setembro, muito lindo, sabe, senhor, para São Vicente é lindo, um lugar excelente, mas a proposta dos proprietários era para nós votarmos um DEIC que colocava às 19 horas da tarde e eles retiravam posteriormente às 5 da manhã. E eles simplesmente se acham o dono do mundo, dono da verdade, e deixaram lá. Eu sou contra, porque eu já votei a favor desse DEIC. Já deixo bem claro, não tem que me faça mudar, nem que me arranque o coração. Não mudo, eu sou contra e como está? Ah, está deteriorando? Ah, está pesado. Mas foi o vereador Gilmar que fez pesado? Mas por que não fizeram um estudo melhor, não fizeram uma coisa mais liviana? Eu sou contra e vou votar sempre contra. Sobre o motorista. Pessoal, uma diária do motorista, para você saber, e não é culpa do prefeito atual, isso é culpa do prefeito anterior, da qual eu fazia parte da administração. Uma diária do motorista até 130 quilômetros é R$ 30. R$ 30. E aí? Será que o motorista consegue... que a diária diz que é para manter, no fim eu me perdi ali, eu tava esperando o seu João falar, e não manter os gastos durante o deslocamento. Hoje eu fui almoçar na Alda ali, ó, o lugar mais barato, R$ 32. Um pastel em qualquer lugar aí é R$ 8. E agora o prefeito tem que cortar a diária... Agora está colocando os motoristas aí que não são habilitados. Desculpa, presidente, no fim não pedi meus minutos, mas já vou terminar. Não são habilitados. E aí falo em flexibilidade de horário, compensação de horário. Mas a lei é bem clara. A lei é bem clara. A lei 2689 de 1990, no seu artigo 54, diz mediante autorização. Ou seja... mediante a concessão de ambas as partes, os motoristas aceitarem de ser recompensados em horário. E eu tenho certeza que não vão aceitar. Inclusive, sábado, mais um senhor me ligou pedindo um socorro que estava operado. Liguei para o que se diz chefe do motorista, e ele se encheu de razão comigo. Eu falei, ele está no posto, assim, eu não posso socorrer ele. E ele disse, no posto. Mudou o posto, agora é o posto do Geimar. Só porque eu falei que eu tava, tinha ligado para o Mosquito, para o Jairinho, e ele disse assim, ó, isso aí é um complô dos seus contra... Não é complô, tem que funcionar, simplesmente funcionar. Eu tô mudando de partido, e não adianta se eu mudar de partido para A, para B, para C, se o que for correto, que eu pensar que for correto, eu vou votar a favor. Se eu for contra, achar que se é contra, que não for para o bem do município, eu vou votar contra. Agradeço a presença de todos, peço desculpa por alguma coisa, desejo a todos uma boa semana, com muita saúde, amor e paz.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do Progressista.
Excelentíssimo senhor presidente, retorno a esta tribuna e de imediato já peço meus 5 minutos de liderança. Com relação ao requerimento que a gente protocolou nessa casa para o senador Luiz Carlos, eu acho que deu muito merecimento, uma vez que é um senador que sempre contribuiu com o nosso município, e essa homenagem, como disse o vereador Gilmar, a gente tem que se fazer em vida. Com relação ao projeto 78, eu olhando a lei de responsabilidade fiscal, onde ela diz que serviços de saúde e educação, que são serviços de continuidade, eles podem, a gente pode aprovar os contratos, mesmo estando o município com... fazendo uma ressalva, o município não está com a folha estourada ainda, ela está no limite prudencial, porque ela não passou 54%. Outra, que se nós não fizéssemos o pedido de vista hoje, nós não teríamos quórum para a votação. Esse projeto não entraria mais esse ano. E se vocês vissem na mensagem justificativa que diz que é tendo em vista que é para o turno inverso para cumprir a meta 6 do Plano Municipal de Educação. Então, é um serviço essencial que a escola não pode parar, além do transporte da PAI. Mas ela veio no tempo hábil. Era só nós ter vindo aqui, estudado o projeto. Ah, vereador. Quantos projetos entram aqui e votam no mesmo dia? Né? Pois é, é engraçado que todos os projetos entram, só esse que não vai ser votado. E, além do mais, o Tribunal de Contas também, se nós não aprovar... Aí, então, falam aqui, temos que ter redução de horas, não sei o quê. Aí, se não vai lá no hospital, não é atendido, não levam para Santa Maria, porque o município, então, não está fazendo seu papel. E aí, temos que reduzir horas, não podemos fazer o serviço essencial e não podemos contratar? Eu acho que nós temos que analisar bem quando a gente... faz os pedidos de vista para não prejudicar a comunidade. Com relação à municipalização, como o presidente do CEPERS falou, eu tinha medo que, no caso, se o prefeito chegasse lá e fosse pressionado para municipalizar, se ele dissesse não, que fecharia a escola. Mas ele me deixou bem claro que não, que é só o prefeito, né, dar uma trancadinha lá e dizer que não vai aceitar, e talvez eles achem outra opção para fazer. Inclusive, eu acredito que também o CEPERGS deve estar levando junto algum pedido para prorrogar mais esse período, dar mais uma chance para a escola. De repente, nós, município, fazer uma movimentação para aumentar o número de alunos, já que a escola, né, é uma escola que é bem vista, a parte educacional não tem que se falar, é excelente, né, só está faltando... um pouquinho mais da comunidade colocarem os filhos lá. Acho que eu tinha para essa noite... Ah, com relação ao DEC. Eu que sou natural de Bagé, eu tive a semana passada lá. Todas as quadras têm DECs. Todos os DECs são fixos, né? Só em São Vicente que não pode. Engraçado, né? O sol nasceu para todos, mas tem um que não quer. Era isso. Depois eu me posiciono na próxima sessão. Para essa noite era isso. Obrigada e uma boa semana a todos.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Retornando mais uma vez à tribuna... É, a coisa está feia hoje, o bicho está pegando, hein? O que eu acho estranho é mais um pedido de autorização de contrato. Mais um processo seletivo. Se a folha está estourada, mais um processo seletivo. Ah, folha não está... Então tá, então vamos, não tá estourada então, vereador. Então vamos pagar o quinquênio e aquelas outras obrigações que tem lá. Te dou uma parte, vereador, seu Luiz. Eu quero que aumente depois do meu horário lá, ó.
É, só para dizer, então, já que não está estourada, voltem os motoristas de plantão ganhar as horas extras e a senhora, como representante do executivo, volte os motoristas ganhar as horas extras que tiraram e tirar as pessoas que não são qualificadas a dirigir, que é uma vergonha, no final de semana, ter 4, 5 pessoas. Até o prefeito teve de plantão no final de semana. Já que não está estourado, vamos liberar as horas extras de volta. Seja obrigado.
Também concordo, vereador José Luiz, temos que voltar essas horas extras. Um funcionário da saúde, os caras que mais pegam junto, trabalho direto, é todo dia problema em cima de ti, tu sai às 13h30 da manhã. Como é que tu vai fazer? E daí tu pega, que nem nós falamos, R$30 tu ganha de uma diária. Tu vai tomar o café, tu vai almoçar, o que tu vai fazer? Não tem. A hora extra, eu acho que não pode mexer com os motoristas da saúde. Acho que tem outros pontos, outros lugares para te cortar despesas. Tira do CC, tira outro lugar. Agora ali, aquele pessoal que trabalha, que busca, que corre de atrás, que lida com saúde, não podemos mexer. E já que nós estamos falando de saúde, estive lá no posto do Loreto, eu e a vereadora Dani, conversamos até com toda o SF que faz atendimento lá, fomos muito bem recebidos, até ficou uns pontos até nos esclareceram, tipo, nós estávamos muito cobrando aqui que estava 5, 6 fichas lá no Loreto para uma manhã inteira, daí o médico nos disse, não tem como fazer um atendimento de qualidade que não seja um 30 minutos cada paciente. Se vocês quiserem que eu faça um bate e volta, eu atendo 20 pacientes, não olho nada e só vou passando. E o que acontece? O que eu penso daí? Nós podíamos arrumar outro médico, já que tem 3 médicos lá no posto central, mandar um ficar um dia inteiro lá, faz manhã e tarde, não só amanhã. E queria também pedir para o pessoal também que está marcando esses exames, até que nós falamos ali, que o Zé Lista até comentou lá, falei até que a responsável do exame falou que tem R$1.500, tipo no ESF da Vila Rica, tem 3 mil pessoas que vão lá consultar. Tu acha que R$1.500 vai dar para quantos dias de exame? Não dá, 2 dias não vai ter mais exame disponível. Por isso que está esse negócio no Face e pede daqui, e pede de lá para fazer exame, e vaquinha daqui, vaquinha de lá. Nós temos que ver isso daí, nós temos que aumentar essa quantidade de exame. O mínimo tinha que ser uns R$6.000, o mínimo, para 3 mil. E assim mesmo é pouco. Quero também pedir para o pessoal da Secretaria de Obras dar uma atenção lá no Beco do Djalma, o qual eu tenho me ligado, e que a vereadora Kika tinha falado semana passada da Rincão lá dos Rumpel lá, para passar o rolo. Eu, o vereador Zé Luiz, já tinha falado que dia de chuva, da chuva, entramos com um pedido, até agora o rolo não apareceu lá, não sei o que aconteceu. E, por fim, também quero falar mais uma vez, vamos dá uma ajuda ao Borges, o Borges está pedindo, está necessitando, nós todos fomos alunos de lá, queremos demais bem a escola, não só a escola, com os funcionários, professores. Vamos votar esse abaixo-assinado, e eu acho que os pais também têm que pegar junto com nós, dar um apoio. Seria isso por hoje, presidente. Fique com Deus, uma boa semana a todos. Ah, eu esqueci de dizer, obrigado pela presença de todos vocês aqui nessa casa de hoje, dia de hoje. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Retornando, senhor presidente, solicito o meu tempo extra de líder de bancada, caso seja necessário. Cumprimento novamente meus colegas, a assessoria desta casa, a equipe da Rádio São Vicente, aos nossos ouvintes aqui hoje na plateia e também os que nos acompanham através das redes sociais e da Rádio São Vicente FM. Eu gostaria de frisar mais uma vez sobre essa questão da municipalização. Nós estivemos na quinta-feira na Escola Borges do Canto, eu, o vereador Alex, para saber mais sobre essas informações. Eu acho que é nosso papel também ir atrás e buscar informações para saber o que estava acontecendo, e nos foi esclarecido isso que foi trazido hoje aqui. E frisar mais uma vez para a comunidade que a escola não vai fechar, né? É uma política de um governo que ele chegou aqui, eu disse para a diretora que foi uma falta de consideração pela gestora, porque a 8ª coordenadoria chegar no município com a diretora, com a secretária de educação, com representantes do executivo, e simplesmente dizer assim, estou oferecendo para o município, vocês se virem. Jogou a bomba aqui, viraram as costas e foram embora, né? Tipo, discutem vocês aí no município, nós da 8ª Coordenadoria estamos lavando as mãos. Mais ou menos isso. Assim, isso, nós temos lista do abaixo-assinado, quem quiser assinar aqui na Câmara de Vereadores está à disposição. Então, vamos lutar por isso e para que isso não aconteça. Na terça-feira, dia 22, eu estive em Santa Maria, no Dyer, falando com o superintendente Paulo Ricardo da Rosa. Seu Paulo já foi diretor do Dyer várias vezes e o meu contato com ele, mesmo ele não respondendo mais pela nossa RS, é pelo conhecimento que ele possui e pela proximidade que a gente tem e através do mandato do deputado Valdeci Oliveira. Então a gente foi lá questionar e perguntar para ele sobre toda essa enrolação de anos no nosso município. E ele ficou muito indignado sobre tudo que eu falei, dos números dos acidentes, né? Toda aquela história que a gente já sabe, está cansado de falar, sobre o quanto vários gestores já levaram até o Dyer os nossos pedidos e tudo mais. E ele abriu mais um processo por lá, encaminhou ao Dyer de Alegrete e disse que falaria com Porto Alegre também para que ajustassem de uma melhor forma. Hoje o vereador Flamarion entrou em contato comigo para que a gente agilizasse esse ofício a pedido então do Dyer de Alegrete. Então eu espero que eles estejam se mexendo para que essa lombada saia o quanto antes. Quanto à questão ao piso da enfermagem, né, na semana passada, talvez alguns acompanharam nas redes, primeiro uma notícia do município em que não havia recebido a porcentagem que o governo federal irá passar, mas depois foi corrigido, porque já está na conta o repasse do governo federal. O município tem até um mês para encaminhar a lei, então, para essa casa, para a gente aprovar, e os enfermeiros do nosso município receber essa reposição do piso. Vale lembrar que os enfermeiros do nosso município já recebem acima do piso, e falta, então, os nossos técnicos de enfermagem e os auxiliares, então, que vão receber, então, conforme o piso. Na quinta-feira, dia 24, aconteceu a formatura dos agentes comunitários de saúde no curso Programa Saúde com o Agente. Eles realizaram durante um ano um curso de profissionalizante em que eles se especializaram mais em como atender a nossa comunidade. E o que, que eu venho ressaltar aqui? O que, que eu venho frisar aqui? Segundo a Lei 14.536, de 2023, sancionado pelo presidente Lula, os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemias hoje são profissionais de saúde. E existe a Lei Federal 11.350, de 2006, que fala que a contratação deles deve se dar através do processo seletivo público. O nosso município vem há mais de ano já, há vários anos, contratando através do processo seletivo simplificado. Agora, esse contrato desses agentes que se formaram, eram 10 agentes, e desses 10, 3 são agentes efetivos. Termina daqui a 2 ou 3 meses, se eu não me engano. Aí eu me questiono, até dezembro, vereador, isso. Eu questiono e questiono a administração todo um conhecimento, todo um valor investido nesses agentes, né? E a partir de dezembro, eles vão ter que passar, provavelmente, por um novo processo seletivo, porque o município não pode, a princípio, não pode ficar sem os agentes comunitários de saúde. E nós não teremos um processo seletivo público, né? Então, eu friso aqui a minha solicitação ao Executivo para para a realização do processo seletivo público, para que a gente efetive no nosso município esses profissionais de saúde. Por quê? Porque são eles que fazem o primeiro contato com as famílias, são eles que muitas vezes resolvem muitos assuntos relacionados à saúde que não acaba não chegando aos ESFs. Então, fica o meu apelo para que eles, para que seja realizado esse processo seletivo público. Vou solicitar à Secretaria de Obras do município que se desloque até a escola Dr. Ari Secone. Em junho do ano passado, eu fiz uma indicação aqui solicitando melhorias na infraestrutura do telhado daquela escola, porque estava chovendo dentro. Eles justificaram que não tinha como fazer, porque que estava em período de aula e tudo mais. Mas já nesse meio tempo já veio férias, né? Daria tempo. Então, mas talvez tenha a questão de licitação, que talvez seja mais complicado. Mas foi colocado uma lona provisória. Só que a lona, nos últimos dias, caiu. Ela está um pouco em cima e um pouco do lado. Então, eu solicito à Secretaria de Obras ou a reposição da lona, né, para que assim que vier uma chuva, não chova novamente dentro das salas de aula, ou então a questão da melhoria do telhado. E aqui fica a questão, né, se nós temos limitações orçamentárias para arrumarmos as escolas que são do nosso município, imagina nós termos mais uma sob nossa responsabilidade. Educação e saúde não pode parar. Exatamente. Sobre a questão das receitas, eu fiz uma indicação também sobre, há alguns meses atrás, sobre... Quer a palavra, presidente? Sobre a questão das receitas, há um tempo atrás, até onde eu saiba, as pessoas só chegavam lá e solicitavam, né? Não tinha que levar a segunda via e coisa e tal. E eu não sei o que aconteceu, e eu acredito que talvez seja até importante a gente chamar eles aqui para nós entender o porquê que hoje acontece dessa maneira. Mas a gente vê inúmeras reclamações, assim como o vereador Gilmar trouxe, sobre essa dificuldade de pegar receitas. Então, talvez seja interessante eles nos esclarecer para que a gente possa explicar de uma melhor forma para a comunidade. Bem como o vereador Alex comentou, a gente esteve lá no posto de saúde do Loreto, né, e vale destacar a importância dos postos de saúde que tem para a comunidade. E enquanto nós estivemos lá, eram 6 fichas, mas chegou 2, 3 querendo mais ficha, então fica inviável, né? Como diz o médico, se eu quero prestar um serviço de qualidade, o tempo é inviável. Outra reclamação. É a questão que muitas vezes a equipe do SF não sabe quem que vai levar eles para lá. Então, acabam chegando mais tarde lá. Então, talvez seria importante deixar um motorista para eles que eles encaminhassem para eles na quinta-feira. Contra a questão do DEC, para encerrar, senhor presidente, eu não tenho nada contra ao estabelecimento. Inclusive, é muito bom o estabelecimento. Eu só me questiono que a gente aprovou uma lei aqui nas condições que vieram do executivo, e esse estabelecimento sabia o que constava nessa lei, e agora é como se o nosso trabalho aqui não valesse e fôssemos nós os culpados de estarmos questionando certas coisas. Então, fica isso para que a gente pense durante a semana. Eu desejo uma boa semana a todos e a todas. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Falmarion Keller da Silva, do MDB.
Retornando, então, novamente à tribuna, mais uma vez
Ana Márcia, professores que aqui se encontram. O Fernando, representante. Leandro, desculpa, representante do CEPERIX. A gente, em nome da comunidade, agradece a presença do senhor, do trabalho desses professores que estão fazendo para manter a nossa escola aberta. E pode ter certeza que esse vereador, a partir de amanhã, vai estar aqui cobrando os deputados do MDB na Assembleia Legislativa, sabendo por que, qual o motivo e quando vai a votação, porque tem que passar pela Assembleia para passar para o município, e pegando a posição deles. Porque, primeiro, nós temos que zelar a nossa educação, continuar incentivando nossos alunos, que são os futuros do nosso município, futuros vereadores, futuros gestores. Então, mais uma vez, solicitar ao presidente que faça essa nota de repúdio para a gente poder encaminhar aos deputados também. Sobre a RS 241, até nas redes sociais é fácil, né, vereador Gilmar, a gente sabe que fomos bem criticados, porque parece que a gente não faz o nosso trabalho, mas a gente tenta fazer, mas muita gente às vezes não sabe, porque ir para uma rede social, num Facebook, falar, escrever aquelas palavrinhas ali é a coisa mais fácil, e de vez em quando se arrepender e apagar também é a coisa mais fácil, mas sentar e conversar, olhando no olho de um vereador ou de alguém, duvido que tu tenha coragem de explanar o que tu explanou numa rede social e falar na cara de uma diretora, na cara de um vereador, na cara de um prefeito. Duvido alguém fazer isso. É bom as redes sociais? É. Tem seu lado bom? Tem. Mas tem seu lado ruim. Porque às vezes denigrem a imagem das pessoas e muita gente não sabe o trabalho que a gente faz aqui nessa casa e corre atrás para fazer essas melhorias. E a crítica tem que vir, a gente tem que saber absorver ela. Mas também quando essa pessoa for criticada, ela tem que saber aceitar, ela não pode embrabecer. E sobre o superintendente do Dair, o Paulo Tarso de Amaral, hoje recebi uma mensagem solicitando para que a gente faça esse pedido, esse ofício, para alavancar melhor essa proposta que ele já tem no papel, está passando para o engenheiro do Dair, para fazer essa sinalização na RS 241, que é de suma importância, que a gente vem batalhando aqui há anos. Não é desse ano, ano passado, é anos. Passou prefeito, veio outro prefeito e o trabalho é o mesmo. Também, falar um pouquinho, Gilmar, a gente fala, esse vereador aqui falava muito dos motoristas dirigindo o carro, né? O senhor lembra quantas vezes esse vereador aqui falou, cobrou dos carros, às vezes em casa? Até, o vereador, porque a oposição está falando, não, eu sou situação porque eu quero o bem do povo. Porque é o bem móvel do nosso município. Então, se tu não tem, não é que não tenha capacidade de dirigir, se tu não tem adequação naquele carro que tu possa dirigir um carro, não pega. Eu vou pegar o carro logo ali, vou me acidentar. Quem é que vai ser o responsável? O motorista? A prefeitura? Como é que vai ser? Aí é difícil, né? É difícil a gente falar alguma coisa sobre isso. Do excedente, não está em excedente a folha, como a vereadora falou, tá, chegando quase lá. Esse vereador aqui sempre fez pedido nessa casa, nas horas extras, para saber como é que estava, quanto o município estava gastando. Quantos vereadores me responderam aqui? Está no site do município lá, procura lá. Tá, vereador, no site do município, mas eu tenho o dever de pedir e a obrigação do prefeito me repassar as horas extras se eu pedir. Muita gente não tem internet em casa, não sabe o que está acontecendo. Não sabe entrar num site no município para procurar as horas extras. Ou procurar isso, procurar aquilo. A gente está aqui é para fazer os pedidos e receber os pedidos. A gente sabe do trabalho do Fernando, não estou criticando, porque toda administração passa por isso aí. E não é agora. Então, como a vereadora Marilena falou, saúde e educação não pode parar. Concordo plenamente. tem que ser investido mais na saúde. A administração não está investindo em certos programas, em certos exames que estão precisando, a nossa comunidade está precisando. Mas esperamos que o prefeito, o secretário da saúde, faça esse investimento. Hora extras do pessoal da saúde. Imagina, eu, motorista de saúde, me ligar. Ó, preciso levar um paciente tal hora em Santa Maria à noite, com urgência. É hora extra? Tem que ter o ganho. Só que tem um detalhe também, pessoal. Já tive reclamação. Que andaram esquecendo o paciente em Santa Maria. Teve que vender ônibus a São Pedro. Aí ligaram para o motorista, não, já estou aqui em São Pedro, não vou voltar. E aí? Tem que ter esse cuidado. Também, antes de encerrar, se passar um minutinho, presidente, gostaria que o senhor me cedesse um minuto. Dar os parabéns para as formandas da agente comunitário de saúde. A gente sabe o trabalho delas, que elas desenvolvem no nosso município, pela formatura dos agentes. E esperamos que a prefeitura faça esse processo seletivo público quanto antes, que já era para ter feito esse ano, no fim não saiu. Mas provavelmente irá sair. E para encerrar, mandar um abraço para minha amiga Daiane Arruda pela formatura, que tenha sucesso nessa nova profissão que a senhora escolheu e que a gente sabe da capacidade que tu tem e entusiasmo. Meus parabéns pela formatura. E só para encerrar então, desejar a todos uma boa semana, começo de semana, e como diz o meu amigo presidente, vamos construir.
Passo a presidência para o vereador vice-presidente Gilmar Lopes Jacomelli para que possa manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência da casa, passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim pelo tempo regimental de 5 minutos, se assim eu desejar.
Boa noite mais uma vez a todos aqui presentes. Quero começar dando ênfase sobre o trabalho, como o vereador Gilmar e a vereadora Mariana já citaram, sobre a importância dessa pessoa, desse político no nosso município. Até eu vou pedir para alguém do nosso partido para fazer esse juntamento de valores do que ele já trouxe para nós desde o primeiro mandato dele que ele vem trabalhando. Agora mesmo, o prefeito estava em Brasília, já confirmou que vai confirmar a reta escavadeira, mais uma reta escavadeira. Ele já direcionou mais valor para o próximo ano ainda, que verá mais verba ainda no nosso município. Em tempo deputado, como senador, ele nunca para. O posto de saúde lá da Vila Rica, só um exemplo, foi a reforma vinda de verba dele. Então, nada mais justo que nós homenagear e dar esse título de cidadão vicentense para o nosso querido e amigo desde o tempo do meu pai, do senador Luiz Carlos Reins. Hoje, agora eu estava aqui, ainda meio combalido ainda do acidente, quero dizer à comunidade que estou bem, que venho bem, estou me recuperando ainda com dor nas costas, na perna também, e tentando entender os vereadores dessa casa. Eles pegaram e aprovaram uma vista aqui para melhorar a educação, melhorar. Todo mundo, nós subimos da situação que está aumentando a demanda de coisas, eles aprovaram. E vem cobrar, que é uma incoerência sem tamanho que vocês estão fazendo, vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo a incoerência. Corto um aqui, mas querem que aumente na outra ponta. Querem que aumente, querem serviço ou querem que corte? Eu não estou entendendo o que é essa vista. Essa. Quer falar, vereador?
Obrigada pela parte, senhor presidente. Eu não entendi a sua colocação, que é abaixar ou aumentar o quê?
Assim, ó, primeiro, três coisas. Quero que aumente as horas extras, de novo. Quero que dê o piso para a técnica enfermagem. A senhora sabe quando o governo lá de cima trouxe, mandou para nós aqui, 2.500, não paga nenhum técnico de enfermagem. Como é que aumente, vereadora? Se cumprimentar com o chapéu alheio é fácil. Vim cumprimentar com o chapéu é fácil, alheio. E aí vem nós passar aqui, para que as crianças estão precisando de transporte para nós aprovar. Ficaram me mantendo na casa um projeto aqui. Como é que eu me explico isso? Incoerência. Parece que só quero ver o circo pegar fogo.
Posso responder? Vereador, tem um negócio que a gente, às vezes, tem que ser mais filtro que esponja, sabe? A gente tem que saber filtrar as coisas e não absorver, tá? Quanto ao piso, é um direito da enfermagem, de todos os profissionais da enfermagem, e eu, quanto legisladora, falando por mim, vou lutar por isso, certo? Estou aqui e esse é meu papel, certo? Tá? Quanto à questão dessa lei, me surgiu a dúvida também quando o vereador José Luiz falou, e eu acredito que ficar na casa para a gente analisar bem não impede da gente aprovar semana que vem.
A senhora não era relatora de uma das comissões?
Sim, eu era relatora, eu sou relatora desde que eu entrei aqui nessa casa, o senhor sabe, né? Eu espero que o senhor não esteja questionando a minha competência, tá? Não sei se o senhor leu a resposta do pedido de informação que eu fiz juntamente com o vereador Alex sobre o índice da folha. Não sei se o senhor leu o que veio em anexo, e ali fala do, cito o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, peço que o senhor leia depois para ver, tá? E sou relatora, e se acharem que não está bom, está à disposição de quem quiser vir aqui fazer os relatórios toda semana. Mais alguma pergunta, incoerência que eu falei?
É só aumento. O outro vereador falou, aumenta, vamos contratar mais médico, vamos contratar mais. O momento que nós queremos contratar um motorista a mais aqui, não foi passado, deixaram em vista. E quero aumentar... Eu não quero que aumente, pode aumentar ou não pode?
Tá, mas alguém foi contra o projeto, vereador?
Não, mas é que era uma necessidade.
A senhora
sabe a necessidade desse...
Foi a votação, o pedido de vista. Quem votou ao contrário aqui do pedido de vista? Podia ter derrubado. Simples. Tá?
É.
Tá? Simples. Vereador, assim, ó, quando eu subo na tribuna, só para deixar claro, eu, quanto Dani, é fácil de falar, porque eu tenho um plano de saúde que me atende, tenho o salário que eu recebo aqui mensalmente, dá para mim pagar meus exames, se eu tiver que fazer. A gente está aqui defendendo a população. Em nenhum momento eu critiquei ou estou criticando... O senhor quanto situação ou o prefeito quanto executivo. Vocês têm que aprender a absorver algumas coisas, porque a gente está aqui representando o povo. Tá?
Eu não estou representando o povo aqui. Estou representando o povo.
Em nenhum momento eu disse que o senhor está...
Nós estamos no limite da folha. Nós fizemos passão, as duas comissões passou e trancou aqui com pedido de vista.
Tá, vereador.
Estava correto conforme a lei. E depois venho só pedido para aumentar gasto aqui depois. Aumenta piso, aumenta aqui. O que vocês querem? Vocês estão tão preocupados mesmo
com o aumento
do público no município?
O aumento da folha.
Parece que não.
Eu gostaria que o vereador dê uma parte, fale numa parte e responda. Senão vai ficar um bate-boca, vai ficar feio.
Só para terminar, então, concluir, certo, senhor vereador? O aumento da folha é culpa dos servidores públicos do município?
Tu sabe que, diminuiu o repasse constitucional do FPM? A senhora leu o parecer da resposta? A senhora escutou ou leu? Tudo diminuiu. Crise de três anos vem acumulando. Então vamos sentar e vamos conversar para ver se, de fato... Tem que aumentar. O prefeito, nós não estamos contra dar o piso. Não somos contra aumentar as diárias. Mas também nós não podemos ceder. Não é só chegar daqui e dizer... Uma vez nós fomos no curso lá aquela vez, Kika. Sério, a tribuna é bem fácil. Nós estamos aqui para falar. Ela aceita o que quer. É só chegar aqui e falar e deu. Mas a hora de fazer, como tem que fazer, Que solução vocês deram? É só fazer, faz de modo louco.
Só tá bom, pra...
da minha parte era isso.
Só para concluir,
bom, presidente.
Por
não,
favor.
Não, da minha parte era isso.
Vai me conceder ou se não...
Não, vamos, tá muita briga isso aí. Uma boa noite a todos, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Após o trabalho das explicações especiais do vereador Flávio, eu repasso a presidência da casa mesmo.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.